Exatamente, escola ontem, eu falei sobre isso no final do programa, que tem uma polêmica na UFRGS, porque foi implantado o ponto, até havia uma exigência do Ministério Público para que fosse implantado o ponto, mas os servidores reagem, não querem esse sistema de ponto e também pleiteiam a redução na jornada de trabalho de 8 para 6 horas. Houve uma série de manifestações de servidores dizendo que não é bem assim como dizem os professores e como dizem os alunos, que têm reclamado muito da falta de funcionários, dos protestos semanais que estão ocorrendo lá na UFRGS, e por isso nós vamos ouvir agora a coordenadora da Associação dos Funcionários da UFRGS, Mariane Quadros. Bom dia, Mariane.
Bom dia, Rosane.
Qual é, na essência, a reivindicação de vocês e qual é a bronca com o ponto eletrônico instalado na UFRGS?
Primeiro, eu vou agradecer esse espaço, porque realmente chegou algumas informações equivocadas e que a gente tem todo o interesse de esclarecer. Primeiro, a questão é que a gente não é simplesmente estar negando se fazer 8 horas e querendo reduzir a jornada. A gente quer, com isso, implantar um sistema que já vem em funcionamento da universidade para garantir um atendimento de, no mínimo, 12 horas. Na verdade, a gente quer ampliar o atendimento da universidade para mais de 12 horas, por achar que os alunos, a comunidade acadêmica, precisa disso.
Tá, mas então só me esclarece, como reduzindo a jornada de trabalho se aumentaria o atendimento para o aluno?
Acontece que a gente tem, nós temos um regramento, a partir até de uma determinação da Constituição Federal, de que o atendimento por 12 horas ou mais vai ser feito em revezamento de turnos de 6 horas. E a UFRGS historicamente funcionou assim, e vem funcionando bem assim, e a gente quer estender esse atendimento para 12 horas ou mais, na maior parte dos setores da universidade, e isso até já foi aprovado aqui no Conselho Universitário, tem um decreto presidencial que, por entender que a universidade é um ambiente diferente, tem necessidades diferentes, pode fazer essa que a gente chama de flexibilização da jornada. Acontece que nós passamos por todo um processo de negociação com a reitoria, fizemos planos de trabalho onde a gente comprova a necessidade, a importância dessa mudança e elas foram aprovadas por uma comissão criada pela UFRGS específica para esse fim, só que até agora os processos estão há meses parados na reitoria sem nenhuma resposta. Então, uma das nossas pautas é isso, a gente quer a análise e a aprovação desses planos para a gente ampliar o atendimento na universidade.
Mas não daria para ampliar o atendimento simplesmente tocando, em vez de a pessoa fazer aqueles turnos normais, mudar o turno, mas não reduzir a jornada de trabalho?
A gente entende que o atendimento por turnos é melhor e é o que está garantido pelo decreto e pela lei.
E em relação ao ponto eletrônico, que ontem a informação que eu tenho é de que há uma resistência dos funcionários a bater o ponto. Aí recebi da Associação dos Funcionários uma longa carta dizendo que não, que o problema é que não querem o ponto assim como é, com senha e pelo número da matrícula, mas o ponto biométrico. E eu não consigo perceber qual é a vantagem, qual é a diferença, por que essa resistência, a não ser para retardar o processo.
É importante explicar isso. Primeiro que antes foi mencionado os docentes, né? E os docentes, essa imposição é apenas para os técnicos, os servidores técnicos administrativos, né? Para os docentes estão liberados por uma lei federal de fazer registro da frequência. Então, isso está sendo implantado para nós e o nosso problema é que a UFRGS, na verdade, sempre teve controle de frequência, né? Nós não somos contra o controle da nossa jornada, a gente acredita até que é um dever. O problema é que a reitoria criou um sistema a partir de uma recomendação do Ministério Público. O Ministério Público Federal recomendou que fosse ponto biométrico. A UFRGS criou um outro sistema que são computadores muito, a maioria computadores antigos que estavam em desuso aqui na universidade e que foram implantados para servir como ponto eletrônico. Um dos problemas é que não teve nenhum debate, não tem regulamentação sobre esse ponto e a gente não tem nenhuma garantia de segurança. Para comparar com a iniciativa privada, como geralmente acontece, esse sistema não poderia ser usado numa empresa privada porque ele não cumpre as obrigações da portaria 1510 do Ministério do Trabalho.
Desculpe, mas não ficou claro para mim. Nas empresas privadas, nem todas têm ponto eletrônico, aliás, a maioria, ponto biométrico. Aliás, a maioria não tem, a pessoa passa o crachá.
Pois é, mas esse sistema da UFRGS, que eu estou dizendo, é que ele não cumpre, como ponto eletrônico, ele não cumpre os requisitos da portaria 1510, que tem que ser uma garantia de segurança, tem que imprimir comprovantes. o sistema da UFRGS não poderia ser implantado numa empresa privada porque não cumpre a legislação. Mas, no entanto, está sendo implantado aqui. Então, o que a gente quer é a implantação de um controle de jornada que seja adequado para as nossas atividades aqui, mas que também seja seguro.
Tá certo. Mariane Quadros, muito obrigada pela tua participação aqui no Gaúcha Atualidade. Um bom dia.
Eu queria fazer mais um adendo, que a nossa pauta, na verdade, não é só interna, mas é também contra o que a gente entende que são os ataques aos direitos dos trabalhadores em geral, a questão da previdência, a questão dos cortes que as universidades estão sofrendo e vão sofrer e que vão prejudicar muito aqui o atendimento à comunidade.
Tá certo. Muito obrigada.
Obrigada.
Na linha conosco agora o reitor Carlos Alexandre Neto. Bom dia, reitor.
Bom dia, Rosane. Bom dia, Daniel, Carolina e os ouvintes.
Reitor, o senhor ouviu as explicações da coordenadora da Associação dos Funcionários. Eu gostaria de saber qual é a explicação da UFRGS para essa polêmica em relação ao ponto dos servidores.
Pois olha, Rosane, a universidade sempre teve registro de frequência, né, que funcionava por assinaturas. O problema é que há uma lei, não é, que define já a antiga, que os servidores públicos devem registrar eletronicamente sua frequência e, devido a alguns processos de denúncia, não é, de descumprimento de horário, o Ministério Público vem instando a universidade a melhorar o seu controle e chegou uma recomendação de nós instalarmos um ponto biométrico, não é? Ora, isso foi no ano passado, nós não tínhamos previsão orçamentária para comprar os equipamentos, né, para fazer a biometria. Só para teres uma ideia, a universidade está distribuída em 300 mil metros quadrados de área construída, onde tem servidores, não é? E nós temos aproximadamente 2.600 servidores técnico-administrativos, que são aqueles que precisam registrar a frequência. Então, nós precisamos arrumar uma alternativa inicial, intermediária. Criamos um registro eletrônico. E eu preciso aqui discordar do que foi dito antes, que ele é um sistema auditável, simples, não é? E que tem funcionado muito bem. O servidor, ele tem a garantia, ele pode acompanhar todos os seus registros anteriores e saber se ele está devendo horas ou não. É um sistema bastante interessante e muito seguro. Claro que a universidade, por ter esse tamanho, teve que implantar gradualmente. Então, foi no início desse mês agora que nós completamos a instalação dos computadores. E agora, a partir desse momento, sim, que nós vamos poder acompanhar, não é, a evolução, a adesão dos servidores ao ponto eletrônico. Já adianto que a universidade está participando agora de um processo de compra e, provavelmente, em 2017, nós instalaremos a biometria também. E aí teremos essa questão definitivamente resolvida.
Reitor, em relação a esse outro ponto que os servidores reclamam, que eles chamam de flexibilizar, mas me parece que é uma palavra, um eufemismo, digamos assim, para a redução da jornada de trabalho de 8 para 6 horas, pelas explicações que a própria Mariane Quadros deu aqui. Como é que fica essa situação?
Olha, primeiramente, eu preciso dizer o seguinte, que a universidade, ela é composta pelos três segmentos, como todos nós sabemos, né? Os docentes, os servidores e os estudantes. A UFRGS, não é, é uma instituição muito grande, nós somos 45 mil pessoas hoje, de muito reconhecimento nacional, né? Local, nacional e até internacional, uma instituição de grande qualidade. E só se constrói uma instituição dessas quando todos trabalham muito, vestem a camiseta, como se diz, não é? Então, assim, nós temos uma comunidade de servidores que trabalha muito, não é? O horário dos servidores é de 8 horas semanais, que é o horário do contrato, e é essa a frequência que é registrada diariamente.
8 horas diárias.
8 horas diárias, tá? Bom, existe sim um decreto presidencial de 1995 que prevê que, em alguns casos definidos pelo gestor, pela gestão, melhor dizendo, pode haver a ampliação do horário de atendimento, não é, ao público para 12 horas ininterruptas, né, e com isso flexibilizar a jornada dos servidores. Ou seja, ele tem um contrato de 8, mas ele fará 6 horas ininterruptas. Ou seja, o servidor vai trabalhar mais, não é? Nessas 6 horas, ele não tem nem intervalo para refeição nas 6 horas, e com isso se garante o atendimento como se fosse os plantões nos serviços de saúde, por exemplo, que funciona dessa maneira, todo mundo entende, né? Então, assim, esse decreto, ele é usado em várias instâncias do serviço público, na saúde, na justiça, então há uma previsão legal para isso. O Conselho Universitário, no ano passado, analisou essa matéria a partir de uma proposta que foi construída durante um ano e meio de discussão e aprovou a flexibilização na universidade. Então, hoje existe sim uma comissão que recebe os projetos de flexibilização e nós estamos implantando aonde? Naqueles setores que atendem aos alunos, naquelas unidades acadêmicas que têm 3 turnos, ou seja, que têm cursos noturnos, não é? Então, a unidade acadêmica fica aberta das 7h30 às 10h30 da noite. E aí, especificamente nas bibliotecas, inicialmente, e nos núcleos de apoio acadêmico, a flexibilização está sendo implantada. Tá. Mas esse é um processo gradual, não é? E que tem que ser feito com muito cuidado, porque isso será auditado, com certeza, nas próximas visitas da CGU e do TCU, e nós queremos que não haja retrocesso.
Tá certo. Muito obrigada, reitor Carlos Alexandre Neto. Um bom dia para o senhor.
Obrigado, bom dia.
Agora são 9h53, a gente volta já.